Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nosso internauta, cumprimentar aqui os voluntários aqui presentes, cumprimentar nosso diretor, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Ignaldo Andreata, e a equipe aqui junto. Vereadores, vereadoras, 11 de julho de 2022, sessão ordinária número 24. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça chamado dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailu.
Presente.
Cláudio Brão.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper. Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joelio Albert.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido a todos para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida por mim para a sessão de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 39, que passo a fazer a leitura. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 23, realizada no dia 4 de julho de 2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a palavra para o diretor, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, senhor Ignaldo Andreata, convidado para esta Casa de Leis, por motivo de uma denúncia anônima. Assunto, agricultores e agricultoras sendo constrangidos por pedido de provas para se aposentar.
Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar nosso presidente da Câmara, em nome da vereadora Ivone e vereadora Selene, que todos os outros vereadores também se sentissem cumprimentados. Cumprimentar os colegas aí da tribuna, né, doutor Luiz Mil, pessoal, meus colegas diretores, diretor-vice-presidente Evelson, diretora de finanças, Lucinei Lauretti, também aqui presente hoje, né, junto com a gente. Presidente, em relação à ouvidoria, eu acho que não caberia talvez lê-la na íntegra, mas ela em si se trata de uma situação que de fato ocorreu no município, ou está ocorrendo, né? Vou tentar resumir aqui, em poucos minutos ali, do fato, né, que diz que agricultores estão sendo constrangidos. Né, dentro de um processo de aposentadoria normal, né, o agricultor e a agricultora faz 55, 60 anos, dá entrada no INSS para fazer o seu pedido de aposentadoria, né, que trabalhou ali a sua vida toda. Quando o INSS nega esse pedido de aposentadoria, por diversos motivos, né, algum deles aí mostrados até aí nas redes sociais, a nível de Brasil, né, servidores do INSS tendo que cumprir metas, faltando servidores, um processo de Santa Maria que vai lá para Santa Catarina ou para outras regiões do Brasil, né, o processo de uma agricultora familiar aqui de Santa Maria de Itibá, de uma das comunidades, a gente não vai citar o nome da agricultora e, né, a comunidade, para preservar, porque o processo dela está em curso, ingressou na Justiça Federal, que até então é a salvaguarda dos nossos agricultores e agricultoras quando tem o seu pedido de benefício negado no INSS. Dentro desse processo aberto na Justiça Federal, veio um despacho, né, do juiz que pegou esse processo, e dentro desse despacho administrativo, dentre várias situações que foram solicitadas ali, uma delas chamou a atenção da gente do sindicato, do setor jurídico também, dos agricultores e agricultoras familiares lá do nosso sindicato, que, vou até fazer questão de ler aqui para vocês, dentro do despacho, em determinado parágrafo, se diz o seguinte: fotografias do rosto e das mãos da parte autora, os quais deverão estar lavados, ao menos com água, e devidamente secos, a permitir a apreciação da presença de estigmas laporais, para quem não sabe o que é isso, são calos nas mãos, né, e de marcas decorrentes de exposição solar, ainda que indireta. O conteúdo da denúncia, pelo que eu li, diz expressivamente a esse ponto. A gente aqui não vamos entrar muito na questão jurídica e leis, porque a gente sabe, tem doutor Luiz Mil, tem doutora Rosa, tem doutora Cláudia, que entendem disso a fundo. A gente vai falar aqui mais no contexto social desse despacho ou desse parecer. Juridicamente, o juiz pode sim pedir, mas é um ponto, é facultativo para o agricultor, no caso aqui a agricultora, se submeter ou não. Mas aí eu pergunto aos senhores e senhoras, o agricultor, algum deles, vai se sentir constrangido, mas vai fazer? Outros não vão se sentir constrangidos e vão fazer de boa vontade? Quem no final da vida vai se negar a fazer uma coisa que um juiz pede? Mesmo nós, sindicatos, trabalhadores rurais, sabendo que calo na mão ou queimadura de sol hoje não quer dizer que a pessoa foi a sua vida toda agricultor ou agricultora familiar. Porque até então, acredito eu que todos os nossos agricultores e agricultoras conhecem chapéu, conhecem camisa de manga, conhecem luva, conhecem protetor solar, conhecem todos esses tipos de coisa para se protegerem. Eu mesmo, estou com 45 anos, 50, pessoal dessa geração, maioria deles, nos casos, se cuidam na roça. Então, assim, a gente está trazendo isso aqui à tona por quê? O doutor Luiz Milton está aqui olhando. É facultativo e legal a justiça pedir esse tipo de prova, porque ela é facultativa, o juiz não está impondo isso ao agricultor ou à agricultora. Mas será que ela é ética e moralmente aceita pela sociedade ou aceita por todos os agricultores e agricultoras que ela forem solicitadas? A gente tem esse único relato pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria de Itibá, de uma agricultora, repito aqui. Mas temos aí em conhecimento, em conversa com alguns escritórios de advocacia do município, de mais dois outros casos aqui no município, até então, não consigo confirmar, e mais um caso desse mesmo despacho em um município vizinho. Nesse sentido, eu queria deixar bem claro aqui para todas e todos, em relação a isso, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, junto com a sua assessoria jurídica, o nosso diretor da área aqui, que é o Evelson, que está aqui presente, a gente não concorda com esse tipo de prova, porque a gente entende pelos dois motivos que eu falei. Primeiro, que ela não é prova que vai determinar que um agricultor ou uma agricultora toda a sua vida trabalhou na roça. E a outra, pelo motivo que existe tantos outros tipos ou formas de solicitar desse agricultor, dessa agricultora, para ver se ele realmente é agricultor ou agricultora. Na nossa visão, Isso, em alguns momentos, pode até levar a desmotivar as pessoas a se cuidarem. A gente sabe que aqui todos os anos vem o pessoal da dermatologia, faz atendimentos no Garrafão, Santa Maria. Nosso povo aprendeu a se cuidar há vários e vários anos. Então, assim, presidente, esse é o tema principal da denúncia, pelo que a gente foi. É fato, aconteceu em um caso aqui em Santa Maria, de conhecimento do sindicato, o processo está correndo. Essa agricultora já fez, né? Ela gerou todas as provas que foi solicitada, o processo está encaminhando, e se tudo der certo, ela vai se aposentar, porque ela é agricultora familiar, e sempre foi, e por um motivo, igual eu falei, do INSS, de não ter talvez bem avaliado a sua documentação, tivemos que entrar na Justiça Federal, e aí foi recebido esse despacho. Mas eu queria, presidente e demais vereadores, ir um pouquinho mais além, para mostrar que esse talvez é uma das situações que estão prejudicando os nossos agricultores e as nossas agricultoras. Não só ela, mas somadas várias outras. Citar aqui também, na questão previdenciária, que hoje, se um agricultor familiar segurado especial, ele optar por dedicar sua vida a ser presidente de uma associação, de uma cooperativa, ou ser um diretor da ampliada, ou um conselheiro, dependendo da sua cédula de presença, uma vez por mês, ele deixa de ser segurado especial também. Então, assim, existe esse risco também para os agricultores e agricultoras familiares que queiram ingressar em uma associação ou em uma cooperativa e ser um dirigente ou um diretor. Porque por ele se dedicar ao bem coletivo da sua comunidade, logo mais adiante, ele pode deixar de ser segurado especial por uma única cédula de presença recebida por um dia de trabalho de um mês em prol da sua sociedade, seja por uma associação ou seja por uma cooperativa. Esse também é um ponto que já vem prejudicando os nossos agricultores e agricultoras. Só aqui, gente, deixar bem claro que isso não é de ontem nem do ano passado. Isso vem há anos nas leis previdenciárias, como eu falei, não vou me aprofundar em leis, porque não sou entendedor delas. Mas, assim, e um último ponto, para fechar, como se diz, das situações que tem hoje aí, né, uma nuvem negra aí por cima dos nossos agricultores e agricultoras familiares, não só de Santa Maria, mas isso é Brasil todo, é o CAF, ou a DAP, eu acho que os vereadores aqui conhecem, né, DAP, Documento de Aptidão à Pronaf. Uma lei que surgiu anos atrás, que é um documento que habilita os agricultores e agricultoras a acessarem suas linhas de crédito, né, comprar, financiar um caminhão, financiar um plantio de café, um plantio de verdura, comprar um secador, implementar as suas propriedades. Esse sistema está sendo migrado para o CAF, Cadastro da Agricultura Familiar. Um sistema muito mais completo, né, onde exige toda a documentação, né, dos nossos agricultores e agricultoras, inclusive documento com foto de todos os membros da família, independentemente se tem um mês de idade ou se tem 30 anos de idade. Mas se fizer membro do grupo familiar, tem que ter um documento com foto. Neste último ponto, eu queria deixar assim claro aqui uma situação. Se eu tenho uma DAP ou uma CAF de 150 mil para cima, já se teve relatos em Santa Maria, em outros municípios do estado e até do Brasil, de solicitação de benefícios negados. Porque o INSS entende que essa pessoa não é mais segurado especial. Mas aí eu pergunto aos senhores, se é um grupo familiar de 4 pessoas, e essa renda da DAP ela é bruta da propriedade. Muitas vezes a DAP do agricultor de 150 a 200 mil, 90% é custo. Ou prejuízo até. E aí ele deixa de ser segurado especial, porque, de fato, colocou aquela renda que os permite. E aí um ponto é que deixa a gente bem, bem preocupado. Eu sou agricultor familiar, eu tenho direito, pelas leis do Pronaf, pelas leis do banco, de empréstimos agrícolas para a agricultura familiar, de retirar até 500 mil reais, como agricultor familiar. Mas na hora que eu parto para o meu benefício, seja um auxílio maternidade ou seja uma aposentadoria, se eu tiver uma DAP ou uma CAF acima de 50 mil reais, eu já começo a correr risco de não mais ter direito aos meus benefícios. Então, assim, senhores, entre uma foto das mãos de uma pessoa, entre aspas, ter que ter alguma sequela física para poder comprovar que é agricultor familiar, até um documento que comprova sua renda do dia a dia da propriedade, a agricultura familiar e a seguridade especial, vem sofrendo. Como falei, isso não é de 2022, não é de 2021, mas já vem alguns anos dessa mesma forma. Então, assim, presidente, já respondendo a denúncia, A gente também recebeu uma ouvidoria da Prefeitura Municipal. Até postergamos um pouco a resposta ao prefeito, porque a gente recebeu o convite para vir aqui fazer esses esclarecimentos. E vamos encaminhar para o prefeito um ofício também, com esse mesmo link aqui da Câmara, para poder respondê-lo, para que fique sempre uma mesma resposta, uma mesma fala. Agradecer por deixarem a gente acabar de compartilhar, mas eu fiz questão de trazer, além dessa questão que de fato aconteceu aqui no município, de uma agricultora ter que tirar foto das mãos e do rosto, para o juiz poder entender que ela realmente é agricultora, tá? Até uma DAP ou uma CAF, que eu tenho direito a 500 mil, mas se eu tirar mais de 150, eu já começo a correr risco de ter o meu benefício negado. Presidente, demais vereadores, vereador, seria isso, e aí a gente está à disposição, caso tenha algumas dúvidas.
Aguinaldo, eu quero só agradecer que você veio aqui explicar toda essa situação, porque eles fazem essa denúncia e a gente tem que encaminhar para poder dar esclarecimento, porque senão a gente fica sem responder. Então, parabéns por ter vindo aqui. E eu quero aqui muito agradecer o trabalho que vocês vêm fazendo lá no sindicato, com todos aqueles funcionários, com nossos agricultores, com aquela equipe lá, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que eu tenho conhecimento disso. De vez em quando eu estou lá visitando, e isso é importante nós ter no nosso município. Então, parabéns para vocês. Eu tenho certeza que vocês só tentam ajudar nossos agricultores e nossos agricultoras e agricultores. Muito obrigado, Aguinaldo, pelo esclarecimento.
Obrigado, presidente.
Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, mensagem número 42/2022. Encaminha projeto de lei número 42/2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para cobertura de despesas de custeio. A sua excelência, senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a vossa excelência, ao extraordinário senhores vereadores e vereadoras. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 42/2022 para a votação dessa colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio para repasse de recursos financeiros à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para fins de enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo coronavírus, os quais foram transferidos para a conta bancária do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Atibá pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme portaria GM/MS número 177, de 31 de janeiro de 2022, portaria GM/MS número 679, de 30 de março de 2022, e portaria GM/MS número 1329, de 31 de maio de 2022. A Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia é uma entidade filantrópica de direito privado, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados como mantenedora do Hospital Concórdia. O hospital localiza-se no centro de Santa Maria de Atibá, possuindo uma área de 1.732 metros de área construída, com um total de 52 leitos, sendo desses, 56 são destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS, para atendimento nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, recebendo demandas de cidadãos de Santa Maria de Atibá e também de municípios vizinhos. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população em sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos, jamais se pode furtar de sua contrapartida. Diante desse cenário, o presente projeto de lei busca aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar convênio junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia no valor de R$ 51.000. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no dispositivo do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Câmara Legislativa. Na expectativa da aprovação do mesmo, em regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º, no artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Atibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Processo número 633/2022. Parecer número Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 41/2022. Caminha projeto de lei número 41/2022, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para a cobertura de despesas de custeio. A sua excelência, senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este agreste poder legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a vossa excelência e aos extraordinários senhores vereadores e vereadoras. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 41/2022 para a votação desta colenda e edilidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio para repasse de recursos financeiros à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para fins de incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção especializada à saúde, os quais foram transferidos para a conta bancária do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Atibá pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme portaria GM/MS número 740, de 5 de abril de 2022, e portaria GM/MS número 1449, de 14 de junho de 2022. A Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia é uma entidade filantrópica de direito privado, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados como mantenedora do Hospital Concórdia. O hospital localiza-se no centro de Santa Maria de Atibá, possuindo 1.732 metros, área construída, com um total de 58 leitos, sendo que, destes, 56 são destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS, para atendimento nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, recebendo demandas de cidadãos de Santa Maria de Atibá e também de municípios vizinhos. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos, jamais se pode furtar de sua contrapartida. Diante desse cenário, o presente projeto de lei busca aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar convênio junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia no valor de R$ 700 mil. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no dispositivo do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores desta Câmara Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Atibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos elevados a preço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 040/2022. Caminha projeto de lei complementar número 40/2022, que consolida a legislação municipal que cria, amplia e quantifica órgãos e cargos públicos da Estratégia Saúde da Família e da Outras Providências. A sua excelência, senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Senhor presidente, senhores vereadores, e senhoras vereadoras. O projeto de lei complementar era submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo efetuar a consolidação da legislação municipal que cria, amplia e quantifica órgãos e cargos públicos da estratégia Saúde da Família para atendimento às demandas da municipalidade. Senhores vereadores, além de consolidar a legislação municipal, o presente projeto ainda faz alterações no quantitativo de cargos, criando alguns cargos, tudo para ampliar os serviços de saúde e melhor atender a população santamariense que necessita desse serviço. A atual legislação municipal, que cria e regulamenta os cargos da Estratégia Saúde da Família, não mais atende ao cálculo do Ministério da Saúde no que tange o quantitativo de equipes que o município deve ter, considerando sua base populacional, tendo em vista que a mesma é antiga e não foi alterada para acompanhar o crescimento da população do município. Deste modo, o número de equipes existentes atualmente estão sobrecarregados e, na maioria, estão trabalhando com uma população de referência acima do seu limite. No município, a estratégia da saúde da família é modelo preferencial de organização da atenção primária à saúde, onde a família passa a ser o objeto de atenção, no ambiente em que se vive, permitindo uma compreensão ampliada do processo saúde-doença, onde inclui ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. O processo de ampliação da cobertura da saúde da família no município tem sido de muito empenho nos últimos anos. Para isso, vem se realizando tanto a conversão para a lógica de assistência da estratégia Saúde da Família, quanto o investimento em equipamentos, reformas de unidades de saúde, garantindo, assim, um melhor atendimento à saúde da população. É importante salientar que Estratégia Saúde da Família é um programa federal que possui financiamento tripartite para custeio das equipes, no qual parte dos recursos financeiros federais são repassados mediante ao quantitativo de equipes formadas, bem como pela realização de atividades previstas e realizadas por essas equipes. Segundo dados do Ministério da Saúde, de acordo com suas características, o município de Santa Maria de Itibá deve ter o teto de 20 equipes de estratégia saúde da família. Assim, solicitamos a readequação do número de cargos para ampliar o número de equipes de saúde da família de forma a atender aos parâmetros do Ministério da Saúde. Diante disso, prezando pelos princípios da razoabilidade administrativa, se faz de extrema importância a aprovação desse projeto de lei por esta augusta Casa Legislativa, de modo a priorizar a saúde pública, motivando-o a sempre realizar boas práticas administrativas e a continuidade dos serviços públicos. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no dispositivo do artigo 72, inciso 1, e lei 3 da Lei Orgânica Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, devendo o projeto tramitar em regime de urgência nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, pelas justificativas e argumentos anteriormente expostos. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos elevados a preço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Projeto de Lei número 13/2022. Dispõe sobre a denominação da Rua Rulda Hoffgang, Klabund, situada em São Luís, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominada a Rua Rulda Wolfgang Klabund, com início na Rua Lorival Klabund e términos numa extensão de 36 metros, em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo da publicidade e reconhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de julho de 2022, vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Projeto de lei número 13/2022 dispõe sobre a denominação da rua Ruda Wolfgang Kabund, situada em São Luís, neste município, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Ruda Wolfgang Kabund, com início na rua Lourivaldo Kabund, numa extensão de 36 metros em São Luís, neste município. O homenageado nasceu em 1913, neste município, e de origem pomerana, e foi casada com o senhor Alberto Bertold, em Kabund, já falecido, o qual, inclusive, já possui uma denominação de rua registrada em seu nome, e dessa união tiveram 8 filhos, sendo 4 meninas e 4 meninos. A senhora Ruda e sua família foram um dos primeiros moradores do bairro São Luís. Eram produtores rurais e, inclusive, abriram estradas à mão para poderem escoar seus produtos. Ressalta-se que nos fins de semana, a homenageada cozinhava nos casamentos e preparava os bolos, pães, biscoitos para os convidados, sempre muito prestativa em tudo o que fazia. A senhora Ruda faleceu em 15 de junho de 1993, aos 80 anos de idade. E neste ato apresenta-se essa merecida homenagem à memória de uma cidadã santamariense, bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Diante do exposto, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras a aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de julho de 2022, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, projeto de lei número 24/2022, institui o prêmio Frederico Gruck aos homens santamarienses e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jatibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Santa Maria de Jatibá o prêmio Frederico Gruck para homenagear os homens com reconhecidas ações de valor coletivo no âmbito social, cultural, econômico, político e esportivo. 1º. O prêmio deverá ser entregue sempre no mês de março, em sessão solene, na Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, em conjunto com o prêmio Helena Bolt Jacob. 2º. Na sessão solene, os agraciados receberão placa alusiva aos relevantes serviços prestados por eles à comunidade, destacando sua área de atuação conforme previsto no capítulo deste artigo. 3º. As placas serão confeccionadas pela Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. 4º. Se houver mais de um nome para indicação ao prêmio, deverá ser escolhido por meio de votação em plenário. Artigo 2º. Os homens a serem homenageados com o prêmio serão indicados em até 45 dias antes da data da sessão solene na Secretaria da Câmara Municipal pelas seguintes entidades. 1º. Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. 2º. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 3º. Associação Comercial. Parágrafo 1º. Fica a critério das entidades mencionadas a forma de escolha do homem a ser homenageado. 2º. As instituições competentes a que se refere este artigo poderão protocolar apenas uma indicação anual. 3º. A indicação deverá ser acompanhada de biografia do indicado e da descrição das atividades realizadas, seu impacto e importância na realidade social. Artigo 3º. Prêmio Frederico Gruck deverá ser formalizado por meio de decreto legislativo. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de junho de 2022. Vereador Rogério Xereda. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 58/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma e instalação de novos brinquedos no parquinho da MF Alcides Pimentel, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, por meio do vereador segundo vice-presidente, amparado pelo artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma e instalação de novos brinquedos no parquinho do MF Alcides Pimentel, neste município. Os brinquedos do parquinho encontram-se em condições não muito agradáveis, podendo oferecer perigo às crianças que os utilizam. Diante disso, justifica-se a presente indicação, tendo em vista a intenção de aumentar a qualidade do lazer e da segurança das crianças que fazem uso do parquinho da referida escola, podendo assim ter maior conforto e segurança ao realizarem suas brincadeiras. Diante do exposto, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2022, vereador Rogério Xereda. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 64/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçadão público às margens da rodovia Afonso Chuamba. Extensão do calçadão próximo à Escola Hermann Bege até as proximidades da Mini Seasa, em São Sebastião de Belém, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, por meio deste vereador, primeiro secretário, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçadão público às margens da rodovia Afonso Chuamba, tendo início nas proximidades do bar do Beto Corona, com término no campo do Guarani, bem como a extensão do calçadão próximo à Escola Hermann Bege até as proximidades da Mini Seasa, em São Sebastião de Belém, neste município. Inicialmente, ressalta que se trata de uma via com grande fluxo de veículos e motos, o que traz riscos constantes aos pedestres. A construção e extensão do calçadão irá atender aos anseios dos moradores da referida comunidade, proporcionando-lhes, assim, uma melhor qualidade de vida e conforto, para se locomoverem com mais segurança, podendo, inclusive, ser utilizado para a realização de atividade física. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de junho de 2022, vereador Luciano Alves da Silva.
Os projetos de lei número 13/24/2022 encaminho para as comissões para análise e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão. Ordinária. Os projetos de lei número 41 e 42 seguem para a ordem do dia da presente sessão. Nós não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, nós temos dois vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente, Amar Francisco Tom. Em nome do colega vereador Rogério Xereda, cumprimento os demais colegas vereadores. Cumprimento meu amigo Ignaldo Andreata, faz presente aqui no plenário. Cirleide, a minha amiga do coração. Ai, meu Jesus, esqueci o nome agora, me fugiu o nome. Me ajuda a lembrar. Maria Helena. Maria Helena. E o colega radialista, locutor, apresentador, Jota Júnior, que se faz presente aqui no plenário. Em nome dos colegas funcionários, também gostaria de dizer, fazer uns pequenos comentários aqui, meu colega vereador Rogério Xereda e os demais colegas vereadores. A municipalidade precisa, com urgência, tratar de alguns assuntos no que diz respeito a estacionamento em Santa Maria de Atibá. Mas o que vem acontecendo em frente ao Graça Aranha, Hermann Bege, São Luís, precisa ser tratado com a urgência máxima que o caso requer. Fica impossibilitado os motoristas de ônibus estacionarem os veículos para tirarem as crianças, para pegar as crianças na frente do Graça Aranha, na frente do Hermann Berg, que tem que estacionar o ônibus na lateral do Hermann Berg para o mesmo entrar na pista. E não tem ali um quebra-molas, não tem uma sinalização adequada, não tem uma calçada elevada, para que as pessoas que vêm possam diminuir a velocidade. Eu falo isso por presenciar um cidadão de moto que quase bate no ônibus porque resolveu pular o quebra-mola. O quebra-mola está baixinho e, infelizmente, quase que acontece um acidente fatal. Isso é o caso do Herman Berg. Tem vários pedidos de várias pessoas, mas, pelo visto, ninguém está levando muito a sério. Quando se trata de uma área do DR, é preciso levar um pouquinho mais a sério antes que aconteça uma tragédia ali no Herman Berg com aquelas crianças que estudam naquela escola. No caso do Graça Aranha, crianças de 5 a 6 anos, de 4 a 6 anos, se não me engano, fica impossível para o motorista de ônibus, se ele não chegar meia hora antes, estacionar. E quando ele chega, não há lugar para estacionar. É preciso tomar uma atitude quanto a essa situação, porque o ônibus não pode parar ali na rua. Dá para o ônibus parar na rua para as crianças entrarem no ônibus. O ônibus precisa parar naquela rua do Graça Aranha. Então eu peço aí aos nossos secretários, hoje acredito que quem está lá interino é o Charles, preciso que o Charles nos dê uma atenção quanto a isso, quanto àquele estacionamento ali do Graça Aranha. Não sei se a Secretaria de Educação também pode intervir ali, mas alguma coisa precisa ser feita antes que uma tragédia aconteça ali. Os motoristas não têm culpa, porém fica impossibilitado de encostar o ônibus se todas as vagas estão ocupadas. E as crianças não podem atravessar a rua para entrar no ônibus, porque aí vai causar um transtorno ainda maior no trânsito de Santa Maria. No caso do São Luís, a mesma coisa. Mas no São Luís, fomos olhar uma luz no fim do túnel ali. Eu conversei com o Hilário. O município tem uma área atrás da escola ali, e aquela área pode ser utilizada para estacionar o ônibus, e as crianças, ao invés de adentrarem no ônibus na rua, vêm pela calçada na lateral para entrar no ônibus ali. Mas eu citei alguns exemplos aqui, mas temos mais exemplos. No caso da Vila Jetibá, pelo amor de Deus. Então, precisamos de socorro e urgências nesse caso, antes que uma tragédia aconteça com alguma criança, Deus livre e guarde. Não só com criança, pode ser com adulto também, mas precisa tomar alguma providência. Vou conversar com o prefeito a respeito, vou levar para ele essas situações, porque precisa se fazer alguma coisa antes que o mal aconteça a um adulto, a uma criança. Mas Deus me livre e guarde um pai ter que buscar uma criança acidentada, porque pessoas, e nós, essas pessoas, representantes do povo, não tomamos nenhuma atitude para resolver a situação. Boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Presidente dessa Casa de Leis, Seomar Francisco Thomas, demais da mesa diretora, em nome do nosso presidente Aguinaldo, da presidente das pequenos agricultores. Quero dizer, Aguinaldo, foi muito bom você se explanar aqui, fazer essa explicação, acabar de cumprimentar os demais vereadores e vereadoras, né? Foi muito bom você se explanar, explicar aqui para as pessoas. Inclusive, eu recebi uma mensagem agora no WhatsApp. Tem um agricultor em Caramuru que foi negado, porque ele é um agricultor que eu conheço desde a minha infância. Ele sempre trabalhou na roça, era um dos maiores agricultores de café em Caramuru. Só que na época, quando veio a cooperativa para Caramuru, ele fez alguns fretes para a cooperativa, nas folgas deles. Na folga, quando ele tinha a folga lá na roça, a cooperativa chamava ele, tinha um caminhãozinho, ele tem esse caminhão até hoje, um 608, fazia alguns fretes para a cooperativa, e a cooperativa pagou ele, né? Emitiu a nota, né? Tirando a nota para pagar ele. E ele foi negado por causa disso. O senhor, com 60 anos, lutou a vida toda na roça, e, infelizmente, não vai se aposentar, porque fez alguns fretes para a cooperativa, então eles consideram que ele não era mais agricultor. Eu acho assim uma brincadeira, eles tinham que olhar o lado, mas que essa pessoa veio, né, trabalhando desde de novo, né, é uma pessoa muito conhecida, não vou falar o nome dele aqui, mas ele me mandou a mensagem que ele ouviu o senhor falando aqui. Quero aqui agradecer e também pedir aos vereadores e às vereadoras que vão no nosso morro lá em cima, no morro Vista Linda, conhecido como Vista Linda, a linda obra que Hilário Rupp está fazendo naquele morro. é o pátio da prefeitura, é o pátio da festa que a gente sempre sonhava em fazer. Eu fui lá hoje, eu tive o privilégio, eu e o vice-prefeito fomos lá, olhamos essa obra, o dono da empresa que está fazendo a obra estava lá, e está ficando muito lindo, tem um espaço muito grande, realmente foi muito bem projetado, e se Deus quiser, ano que vem, nós vamos ter a nossa festa pomerano lá em cima no morro. É assim, a gente olha, né, eu sempre falo que talvez estacionamento que vai complicar um pouco, mas as ruas lá, vai ter 3 entradas, né, por parte da festa, e as ruas são bem largas, então tem como fazer estacionamento na rua, e infelizmente, se você olhar hoje Santa Teresa, outros lugares, Itarana também não tem estacionamento, tem o pátio da festa, mas estacionamento a pessoa tem que encostar na rua e subir a pé, ou né, quem quer ir na festa vai de qualquer maneira. Quando tem a festa aqui no centro, você também encontra o carro quase até lá na Vila dos Italianos, até em São Luís, e se encosta os carros, então eu acho que também não vai ser nada demais a pessoa deixar o carro, deixar a família lá em cima e trazer o carro aqui embaixo. Mas quero dizer ao prefeito que mais uma obra muito grande, um investimento de 5 milhões, que está sendo feito aqui no nosso município, que vai beneficiar a população de Santa Maria, vai ter uma ginásio de esporte, é uma coisa gigantesca. Se vocês verem o galpão que está sendo feito, onde que vai ser o palanque, onde vai ser a festa, né, os banheiros, tudo como que foi bem projetado. Então, eu digo assim, eu tiro o chapéu pelo prefeito Hilário Rui, pela insistente que ele tem quando ele quer fazer alguma coisa, igual ele construiu na época essa linda prefeitura que nós temos até hoje. Quando nós compramos esse terreno lá do Geraldinho Bede, que passou aqui na Câmara, o Mazinho já estava aqui, o Valdivino, né, a Daí, nós compramos o Clóvis, né, e Selene. Na época, nós fomos assim, o pessoal nos xingou, né, até alguns nos ofenderam porque nos tinham comprado. Esse terreno foi comprado, uma parte foi comprada por, acho que por 1 milhão, se não me engano, depois a outra parte por 1,5 milhão. Hoje, se fosse para comprar aquele pedaço de terra ali, seria na faixa de 10 milhões ou até mais. Então, parabéns ao prefeito. Ele é uma pessoa técnica, sabe o que ele faz e como que está ficando legal. Quero que visite aquela obra, eu vou visitá-la várias vezes para acompanhar uma obra grande. Sim, é bom a gente acompanhar para a gente também estar respaldado se caso, né, tiver algum problema, se tiver algum questionamento e algum...
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 41/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 41/2022, que autoriza o chefe de Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concordo para cobertura de despesas de custeio de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificação e conclusão. O projeto de lei tem objeto autorizar o chefe de poder municipal a celebrar convênio para repasses de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Concordo, para fins de incrementos temporários aos custeios dos serviços de atenção especializados à saúde, os quais foram transferidos para a conta bancária do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, pelo Fundo Municipal da Saúde, quando há legalidade formal, a proposição vem de encontro com as determinações legais, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade. No mesmo texto, forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de julho de 2022. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho Abel, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 41/2022.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei nº 41/2022, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para cobertura de despesas de custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei busca aprovação do Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar convênio junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia no valor de R$ 700 mil, a ser pago em parcela única. Diante do exposto, no âmbito de competência desta comissão, não encontramos qualquer óbice à regular tramitação do presente projeto de lei. E, dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 11 de julho de 2022. Presidente, Valdivino Mansco, favorável. Relator, Joelho Albert, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Shriva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 41/2022.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei nº 41/2022, que autoriza o chefe de Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, para cobertura de despesas de custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia é uma entidade filantrópica de direito privado, reconhecido como utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados como mantenedora do Hospital Concórdia. Na mensagem do projeto de lei, o chefe do Poder Executivo ressalta que é inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos, jamais se pode furtar de sua contrapartida. Diante do exposto, esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e entendemos que a matéria merece o apoio dessa edilidade, onde manifestamos-nos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 11 de julho de 2022. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Ivone Schlieve Guilherme, favorável. Membro Luciano da Silva, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Justiça, redação final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 42/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei nº 42/2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com o Fundo Hospitalar Benefício Concórdia para cobertura de despesas de custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio para repasses de recursos financeiros a Fundo Hospitalar Beneficente Concórdia, para fins de enfrentamento das demandas essenciais geradas pelas emergências de saúde pública do importância internacional causada pelo novo coronavírus, os quais foram transferidos para a conta bancária do Fundo Municipal da Saúde de Santa Maria de Itibá, pelo Fundo Nacional, determinações legais, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade, no mesmo desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de julho de 2022. Presidente Rogério Schreder, patriota, favorável. Relator Joel Pono, PSB, favorável. Membro Joelho Abed, PTB, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho Abed, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 42/2022.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 42/2022, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para abertura de despesas de custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei busca aprovação do Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar convênio junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia no valor de R$ 51.000,00, a ser pago em parcela única. Diante do exposto, no âmbito de competência desta comissão, não encontramos qualquer óbice à regular tramitação do presente projeto de lei. E, dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 11 de julho de 2022. Presidente, Valdivino Mansky. Relator, Joelio Abelt. E membro, Valdemiro Jonas, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Shriva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 42/2022.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 42/2022, que autoriza o chefe de Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente para cobertura de despesas de custeio de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia é uma entidade filantrópica de direito privado reconhecido como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados como mantenedor do Hospital Concórdia. Na mensagem do projeto de lei, o chefe do Poder Executivo ressalta que é inegável a saúde pública é obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertado pela iniciativa privada, sem fins lucrativos, jamais se pode furtar de sua contrapartida. Diante do exposto, essa comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais. Entendemos que a matéria merece o apoio dessa edilidade, onde merecemos-nos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 11 de julho de 2022. Presidente, Selene Jasso, favorável. Relator, Ivone Schlivo, favorável. Membro, Luciano Alves da Silva, também favorável.
Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça a comissão. Aprovado. Coloque em votação as indicações número 49 e 57/2022. Aqueles que aprovam, permaneça a comissão. Aprovado. Orador. Na explicação pessoal, nós não temos nenhum. Não havendo mais nada a tratar, comunicamos que a partir do dia 18/7/2022 a 31/7/2022 estaremos em recesso parlamentar. Oportunamente, convido a todos e a todas para a sessão solene alusiva ao Dia do Colono, que fará realizado no dia 21 de julho, às 15h30, no plenário desta Casa de Leis. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.